Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, antes de falar dessa matéria, lembrar que daqui dessa tribuna...
Termina, senador, só que eu prorrogo a sessão por mais uma hora.
Ok. Aqui dessa tribuna, meu caro senador Paim, e até eu poderia dizer por coincidência, no dia que Vossa Excelência presidia também a sessão, eu chamei a atenção dessa questão que envolve o preço dos combustíveis, a própria questão da inflação e o que vinha ocorrendo no mundo da produção de álcool no Brasil, particularmente na questão envolvendo a opção feita pelas usinas na produção do açúcar em detrimento da produção de álcool. Motivado, dizia eu naquela época aqui, pela alta do preço do açúcar no mercado internacional. Com isso, o Brasil deixou de produzir algo em torno de 3 bilhões de litros de álcool. O que isso fez com que, óbvio, a chamada lei da oferta e da procura, associado, é claro, a uma demanda estabelecida nesse país, que introduziu carros flex, carros utilizando o combustível álcool e a gasolina, e também a mistura do álcool à gasolina. Fiz esse pronunciamento, volto a frisar, no dia que Vossa Excelência presidia a sessão. E me referia isso à posição também assumida por nosso presidente do Banco Central, a atitude da nossa equipe econômica, a posição muito firme adotada pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Tá? E volto à tribuna hoje para falar exatamente do cenário que nós estamos vivenciando agora, fruto desse esforço patrocinado pelo nosso governo, tendo a presidenta da República, Dilma Rousseff, anunciado a forma, eu diria, firme no combate à inflação, para que a nação não sofresse nenhum revés. Portanto, ocupo esta tribuna para cumprimentar, meu caro Paim, a BR Distribuidora pela sua acertada decisão de ajudar o governo no combate à inflação, reduzindo os preços dos combustíveis em uma fabulosa rede de postos espalhada pelo país, algo em torno de 7 mil postos, e que consomem quase 40% do mercado nacional. A atitude da subsidiária da Petrobras para regular o mercado de combustível é saudável, principalmente levando em consideração que a economia nacional, e não pode de forma alguma ser encarada como uma concorrência desleal, como interpretam alguns, hoje até importantes analistas econômicos. Não pode ser essa leitura. A leitura é como se um braço operacional, portanto é isso que faz a rede BR Distribuidora, entrasse exatamente no mercado para influir, para interferir, para ajudar nesse esforço de controle da inflação. A medida, na verdade, foi uma resposta do governo aos cartéis identificados pelo nosso ministro Edson Lobão, de Minas Energia. Esses cartéis que manipulavam os preços dos combustíveis, tanto do álcool quanto da gasolina, alimentando uma espiral inflacionária. Sabemos da importância dos preços dos combustíveis na composição dos índices da inflação, que já vinham sendo pressionados duplamente. Primeiro, pela elevação dos preços do petróleo no mercado externo e depois em relação ao preço do álcool hidratado e o anidro do mercado interno. Matéria que, na abertura deste meu pronunciamento, fiz questão de frisar. Portanto, essa oscilação do preço do álcool no nosso mercado também foi um fator decisivo para essa subida de preços de combustíveis no país. Logo diante dessa pressão, ter ainda de conviver com atuação aberta de cartéis, seria contemporizar com a situação que já estava passando dos limites. Nesse sentido, o governo não podia assistir impassível a uma manipulação de preços, e esse sim, um crime contra a economia popular. Desta forma, eu quero aqui deixar bem claro que foi acertada a decisão do nosso governo, meu caro deputado Amaury Teixeira, que nos visita nesta tarde e noite aqui no Senado, Vossa Excelência, que também tem debatido esse tema na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, foi acertadíssima, meu caro deputado Amaury, a decisão do nosso governo em usar a rede de postos da BR Distribuidora como reguladora do mercado. Qual o problema nisso? Talvez fizéssemos isso, senador Jaime Campos, utilizando braços operacionais de outros setores, na área da telefonia, na área da energia, a gente teria condição efetiva de regular preços de mercado e combater cartéis e atender o interesse do nosso consumidor. Esse tipo de intervenção não é uma novidade na nossa história. Houve uma época em que havia abusos no abastecimento de alimentos e o governo usava sua rede, a Cobal, a rede de alimentos, como moderador de preços praticados pelos supermercados. Portanto, uma medida importante, meu caro Pedro Simão, principalmente levando-se em consideração que esta área de alimentos ela está sujeita permanentemente a intempéries, a fatores, inclusive econômicos locais, a nossa capacidade de entrar com infraestrutura, principalmente para atender ao campo. Então é importante a gente lembrar que essa atitude já foi tomada, a atitude de buscar regular preços com ações do próprio mercado, sem nenhuma forçação de barra, só no anúncio ou da boca para fora, mas efetivamente com ações práticas. Portanto, não procedem as críticas de alguns analistas econômicos de que o governo estaria com isso praticando intervencionismo ou levando a BR Distribuidora a uma concorrência desleal com as demais distribuidoras que atuam livremente no mercado. Aí nós poderíamos citar, eu vou citar três aqui que são grandes e conhecidas, a Ipiranga, a Shell e a Esso atuam normalmente no mercado brasileiro. Então, não há nenhuma posição do governo em interferir, proibir ou atuar contra, de forma desleal, esses que são gigantes da distribuição de petróleos, não só no Brasil, mas assim nós poderíamos falar em diversos lugares do mundo. Aliás, a Ipiranga seguiu o exemplo da BR Distribuidora, meu caro Paim, e já determinou a redução dos preços dos combustíveis na sua rede de postos. Parabéns a essa iniciativa de alguém que já enfrentando a dificuldade, inclusive, do consumidor com medidas concretas que foram adotadas pelo governo. Quando o governo intervém no mercado em defesa da economia popular, não faz nada além da sua obrigação. Essa é a tarefa de governo. Portanto, permitir o livre funcionamento dos cartéis, aí sim, o governo estaria descumprindo o seu dever, negligenciando, que eu diria até mais, corroborando com a prática nociva, com a prática lesiva, com a prática, inclusive, de prejuízo para a sociedade. Esse não é o papel do Estado. Portanto, o equilíbrio do mercado também faz parte da garantia da concorrência. A intervenção processada é reguladora do mercado e não da iniciativa privada, como apressaram-se alguns críticos com suas interpretações equivocadas e, às vezes, até maldosas. A iniciativa privada continua com seu espaço intocável na economia brasileira, dando, inclusive, a sua importante contribuição para o desenvolvimento do país, a despeito de qualquer eventual presença do governo, quando necessária, e esse é um dos casos, para corrigir rumos. Cedo uma parte ao senador Jaime Campos.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Walter. Vossa Excelência traz um assunto muito oportuno. Agora, se me permite, rápidas palavras, eu quero fazer aqui uns adendos. Na verdade, o governo demorou para ir em socorro, naturalmente, a esse assunto, diante da cartelização no setor. Entretanto, o governo tem que tomar algumas providências a mais. Em questão, o etanol está sendo tomado, que vai ser feita a regulamentação através da BR. Eu acho que é um bom encaminhamento. Evidentemente, o governo teria condições também, já há algum tempo, de aumentar a nossa produção nacional. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para a Vossa Excelência. No Mato Grosso, foi baixado um decreto pelo governo federal, eximindo de essa atividade econômica de cultivar lá na região. Ou seja, uma região que há 30 anos já tinha atividade em relação à cultura da cana, com grandes usinas lá, e baixou-se um decreto dizendo que teria daí para frente proibido. Feito isso, nós temos uma área enorme, imensa, com todas as condições, terras férteis, preparada para essa atividade de cultura. Entretanto, o governo dizendo que é contaminar a bacia do Alto Paraguai. Ora, se já temos lá, como é que essa atividade vai prejudicar o subsolo ou a bacia do Alto Paraguai? Então, eu acho que tem que ser revisto primeiro, Vossa Excelência, eu vou lhe passar a matéria, como de fato tem que ser levado à Presidência da República, já foi feito, mas não foi levado avante, para que nós possamos aumentar a nossa produção diante do aumento dos carros flex. Mas o que é o mais grave, senador Valt? Vossa Excelência tem conhecimento, a questão do biodiesel. O senhor sabia que 73% das indústrias representa 37% da produção. 27%, ou seja, 27% das grandes indústrias, ela produz 67%. Aonde que eu vou chegar? A ENP no leilão que está promovendo, ela não tem dado a isonomia para o pequeno e para o grande. O pequeno, ele não pode chegar a participar do leilão com os grandes. E os grandes podem participar do leilão dos pequenos. Aonde nós vamos chegar? Vai votar, ou seja, o senhor está falando em cartel aqui, vai cartelizar também o setor. Daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com o etanol, com o álcool. Por quê? Ficou na mão das grandes, ou seja, os maiores compraram os menores. Pode pegar o número de usinas que tinha no passado bem recente e faz o levantamento do dia de hoje. Reduziu algo parecido em torno de 50%. Quando nós iniciamos, vamos imaginar, vamos chutar um número aqui, 50 proprietários. Hoje está na mão de 20. Então, está caracterizando naturalmente esse setor. E se o governo não tomar providência, como tornou, ou seja, através da ANP, mesma coisa vai acontecer na situação do biodiesel. Não é justo essa isonomia não ser praticada também para os pequenos, que tem selo verde, que foi a política adotada pelo presidente Lula, que incentivou, na medida que hoje nós temos 300 pequenas indústrias de biodiesel no Brasil. Todavia, 27%, tá, ou seja, 27% das indústrias está abocanhando 60% do mercado. E é um apelo que eu faço diante de hoje, de manhã, eu recebi de Mato Grosso 4 pequenos, dizendo, governador, help, socorro, nos ajuda, vê o que fala com o ministro Lobão, ou vai na ANP, caso contrário, nós vamos sumir do mapa, nós não aguentamos essa concorrência, sobretudo que nós não podemos participar dos leilões maiores, mas os grandes podem participar do leilão menor. Então, é um apelo que eu faço, aproveitando a oportunidade, sobretudo, a pertinência do seu pronunciamento da tarde de hoje, que também ajuda os pequenos produtores de biodiesel, que daqui a pouco também vai sumir como as pequenas usinas de álcool do nosso Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, senador Jaime Campos. Eu acho que é importante o que Vossa Excelência traz, que aí me permite, inclusive, dar um bom exemplo adotado no nosso Estado. Nós estamos incentivando, inclusive, a entrada dos pequenos não só no processamento, mas, inclusive, na base produtiva para chegar no biodiesel. Nós fizemos com a Petrobras, na Bahia Petrobras Biodiesel, uma parceria onde a Petrobras tem uma relação com 32 mil famílias do campo que passam a fornecer a matéria-prima para a produção do biodiesel. Além disso, nós estamos incentivando e agora, já acertado com a Petrobras e todas as estruturas, nós estamos abrindo mais uma, reabrindo uma unidade de processamento na Bahia, no interior, na região muito conhecida por nós ali da Chapada, na relação entre Chapada e a região de Irecê, na Bahia, reabrindo uma unidade da Brasil Ecodiesel, portanto, uma pequena usina. É importante que façamos isso. Não só na pulverização com a quantidade de usinas, mas efetivamente com políticas para a proteção dessas pequenas usinas, evitando assim que a gente tenha uma cartelização, e aí nós vamos ter que utilizar a biocombustível, a Petrobras Biodiesel, como reguladora desse mercado. E é importante que façamos isso, até para nenhum momento de crise como esse, a gente ter a oportunidade de utilizar uma outra fonte de energia que nós temos capacidade de oferta da chamada matéria-prima, que é o caso do biodiesel. Portanto, é muito pertinente, correto e ajustado ao momento, né, que o Brasil experimentou agora nessa, eu diria, nesse embate entre a produção de açúcar e a redução da produção de álcool. Portanto, se ficarmos todas as vezes dependentes disso, todas as vezes vamos ficar fazendo o balanço de um Estado entra, o Estado sai, e a gente vai convivendo com as pressões de preços do mercado determinando o rumo da nossa economia. Portanto, não será a nossa equipe econômica que dirigirá a economia, mas sim os interesses de poucos cartelizados nesse mercado. Mas eu quero, meu caro senador, não estou dizendo que uma outra coisa que prova essa relação importante de um Estado que começa a ter um nível cada vez mais, eu diria até, de boa convivência com o mercado, basta a gente citar aqui, como exemplo, a criação, ontem pela presidenta Dilma, da Câmara de Política de Gestão. A presidenta Dilma terá ao seu lado, trabalhando ali no Palácio da Alvorada, ninguém nada mais, nada menos do que o representante de um grande conglomerado nesse país, o senhor Jorge Gerdau. Portanto, eu diria, um dos maiores empresários do Brasil. Ele passará a atuar ali quase que em conjunto com outros empresários, como do Grupo Pão de Açúcar, da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ou até o senhor Henri Philippe Reichu, que foi presidente da Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso e que hoje opera na iniciativa privada. Ora, enxergar intervencionismo em um governo que tem hoje a participação de membros desse mercado, de figuras da iniciativa privada, e eu diria até figuras importantes no mundo empresarial brasileiro, é o mesmo que pretender cultivar chifre em cabeça de cavalo ou pelo em casca de ovo, como dizem sobejamente bem, meu caro Amauri, o povo lá da sua querida Jacobina, a terra do ouro na nossa Bahia. Há poucos dias, senhoras e senhores senadores, esses mesmos críticos acusavam o governo de ser leniente com a inflação porque não aumentava a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, de forma mais agressiva. Vossa Excelência, deputada Amauri, é testemunho disso que no dia, inclusive, da presença da ministra Miriam Belchior na Comissão de Orçamento, nós estávamos lá lado a lado, citei essa questão da posição acertada do presidente do Banco Central e do nosso Copom em ter uma atitude que nós estamos chamando de macroprudencial, né? Portanto, aqueles que faziam essa crítica sabem entoar como ninguém o samba de uma nota só. Só se combate a inflação com a elevação de taxa de juros. Não esperaram nem que o governo surgisse, não esperavam de forma nenhuma que o governo surgisse com medidas como essa que me refiro agora de prudência, mas ao mesmo tempo com abrangência, por isso que ela chama macroprudencial, atacando em diversos setores, enxergando a economia como um todo, mas sem perder a perspectiva e principalmente o valor central daquilo que conquistamos ao longo dos últimos anos, o crescimento. Principalmente o crescimento com desenvolvimento social, o crescimento com distribuição de renda, o crescimento com desenvolvimento local, o crescimento enxergando diversas regiões do país. Agora há pouco fizemos aqui um debate, ou uma parte do senador Randolfo, tanto eu quanto o senador Cristóvão, e tocávamos nessa experiência, a questão local. Se pensar a federação como um todo, mas não esqueceu o ponto de partida, a origem, onde as pessoas vivem, É importante que discutamos as questões da União, mas ninguém mora na União. O cidadão mora num lugar onde ele tem endereço, onde ele tem CEP, onde ele é localizado. Mas é importante que, a partir dessa localização, a gente estabeleça aquilo que alguns chamaram de globalização, como sobejamente bem o nosso professor, reitor, ex-governador e agora senador dessa nobre Brasília, o nosso senador Cristóvão, fazia essa tradução literal de como é possível partir de um ponto local sem perder a perspectiva do olhar e do horizonte globalizado. Acho que essa é uma perspectiva importante para que nós saibamos como nos portar nesse cenário. Pois bem, a redução dos preços dos combustíveis é mais uma arma na grande, desse grande arsenal de medidas que o governo dispõe para o combate à inflação, seja ela real, importada ou artificial, ou até como se tenta implantar no Brasil por meio de cartéis, manipulando os preços dos combustíveis ou coisa do gênero. A redução dos preços anunciados pela BR Distribuidora, meu caro Paulo Paim, foi em média em torno de 6% para a gasolina e 13% para o álcool hidratado. Em menos de 24 horas, as medidas começaram a se refletir nos postos, onde o álcool já era vendido, e hoje em torno de 20 centavos, mais ou menos, abaixo dos preços para... Como dizia aqui antes, o álcool hoje já era vendido 20 centavos abaixo dos preços praticados no dia de ontem em bombas espalhadas por esse país. O mesmo ocorre com a gasolina. E a tendência é que, dentre alguns dias, os preços voltem a patamares históricos que, de certa forma, vinham num compasso de sintonia com a inflação e, principalmente, dentro de uma chamada zona de capacidade de pagamento e resolvendo os problemas, tanto do ponto de vista daqueles que praticam o negócio, como daqueles que utilizam a gasolina como ferramenta essencial para o escoamento da produção e para a sua locomoção. Por isso quero concluir, senhor presidente, dizendo que a presidenta Dilma tem repetido que seu governo não dará tréguas no combate à inflação. As medidas que aqui nos referimos têm o seu dedo, têm a sua marca de gestora e, principalmente, a exigência que ela tanto trabalha na busca por resultados. Não temos nenhuma dúvida de que a redução do preço dos combustíveis logo vai determinar uma imediata inflexão nos demais preços da economia, portanto, nos devolvendo a tranquilidade, para que, da forma como ela fez nessa última terça-feira agora, para os milhares de prefeitos e vereadores e representantes municipais, anunciar mais uma linha de investimento, a liberação de recursos na ordem de quase 720 milhões de reais para investimentos em cada cidade, a liberação de recursos para programas como saneamento básico para cidades com menos de 50 mil habitantes, a liberação de recursos para a construção e a consolidação de espaços e equipamentos na área da saúde e, ao mesmo tempo, a consolidação de programas no campo, o combate à miséria, que deve incluir nesse país mais de 16 milhões de famílias que ainda passam por necessidades. Por isso, senhor presidente, o combate à inflação não é uma atitude, não é uma ação meramente de caráter econômico. Ela é um pilar central para que a gente continue desenvolvendo esse país, investindo em cada local, permitindo o crescimento, desconcentrando a economia, mas principalmente gerando oportunidades em cada canto, em cada cidade, para que nós possamos ter trabalho, renda e, ao mesmo tempo, economia com desenvolvimento social e sustentável em todo o nosso país. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.